o meu convidado é o José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Asgave, para, obviamente, falar um pouquinho das expectativas ali da produção do Rio Grande do Sul em relação ao fim desse embargo. Seja bem-vindo, Zé Eduardo. Obrigado por nos atender e trazer as novidades aí para a gente. Afinal de contas, já são 8 meses de embargo. E o que é que vocês estão esperando a partir de agora? Dá para dizer que estamos em contagem regressiva para a volta das exportações, Zé Eduardo?
Ok. Obrigado aí pelo convite, né, para poder participar aí do Agronotícias, né? E também poder levar informações aí sobre o nosso setor. Realmente, há uma expectativa otimista, né, para que aconteça essa reabertura para o mercado chinês o quanto antes, né, em detrimento que a gente vem acompanhando aí toda digamos assim, a guerra comercial, né, que os Estados Unidos vem, né, travando aí com alguns países em matéria de taxação, né, e alguns países também, né, utilizando aí do princípio da isonomia e também alguns, né, suspendendo em importações dos Estados Unidos, e dentro disso aí consta as proteínas, né, e carnes de aves, suínos e tudo mais. Então, há uma expectativa, porque em paralelo também, né, há todo um esforço por parte do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Relações Internacionais, né, levando a informação e fazendo os contatos e as respostas necessárias ao governo chinês, né, para que haja logo aí essa derrubada aí desse embargo para o Rio Grande do Sul, né, porque o estado já está considerado como livre desde o ano passado, né, reconhecimento por parte da Organização Mundial da Saúde Animal, né, e por muitos outros países que nós já retomamos aí as exportações. Então, há sim uma expectativa otimista. A gente também vem levando muita informação, né, os importadores chineses, né, para o próprio governo, né, no sentido de condicionar, né, a abertura do Rio Grande do Sul a esse momento que nós estamos vivendo aqui, livre de enfermidades, né, com capacidade de produção para atender o mercado chinês, né, assim como outros mercados, mas nesse caso é o mercado chinês, que tem uma cultura, né, de produtos aí mais específicos, né, a gente vem nessa expectativa aí de retomar o quanto antes, o que é vital para a economia do estado, para a economia de municípios, né, para o produtor, para a indústria, né? Então é essa expectativa que nós estamos.
Muito bem. Zé Eduardo, desculpa. Antes da gente prosseguir aqui com a nossa conversa, só para confirmar, você relatou aí a China, mas como é que está a situação do Chile? Já está
Sim,
resolvida?
o Chile, semana passada tive um contato aí com o secretário de Relações Internacionais, Luiz Rua, inclusive estava lá no Chile tratando várias questões e também tratou dessa questão aí do Chile, né, em relação ao Rio Grande do Sul, né? Segundo o secretário, a boa expectativa, né, da vinda de uma missão chilena aqui para o estado, ainda no primeiro semestre, não sei se ainda em abril, maio ou junho, mas é no primeiro semestre, né, justamente para seguir ali, né, o regramento do Chile, né, para reabrir, né, que o Chile faz questão de vir, né, ao estado, ao Brasil, no caso, né, ao Rio Grande do Sul também, na localização onde teve, né, o acontecimento, fazer uma inspeção, uma auditoria, né, e logo após liberar o estado. Então, a gente está bastante otimista para que isso aconteça o quanto antes, né, porque são fatores que sanitariamente, né, o cumprimento das regras internas, né, seja na esfera estadual, federal e até internacional, foram todas cumpridas, tá? Houve a erradicação do caso, não houve mais suspeitas, não houve mais nenhum caso, né? O produto gaúcho e brasileiro, ele tem preferência em muitos mercados, né? Então a gente acredita que esses mercados que ainda prevalecem, né, a tendência num curto espaço de tempo aí retomar.
Tem alguma explicação para essa duração tão longa do embargo,
Olha,
Zé Eduardo?
eu não tenho uma explicação exata, tá? Mas, né, a gente sabe que os países como China, Chile, né, eles também têm muitos outros fornecedores, né? E também adotam critérios rigorosos até por causa dessa expansão que nós estamos no mundo aí da influenza aviária. Então, assim, é mais por critério dos países mesmo, né? No sentido de, né, se certificar utilizando do fator tempo, né, e de que tem essa condição de serem abastecidos por outros mercados, né, do que qualquer outro tipo de problema de entrave, né? Claro, pressões comerciais dos concorrentes, né? Deixa eu ver o que mais pode ser isso. A prioridade, né? Tipo, agora tem toda essa prioridade do conflito comercial aí com os Estados Unidos, que está mexendo com o mundo. Europa, né? Que ontem mesmo anunciou que ia taxar 25%, né, a importação de veículos, né? Tem toda a questão aí também dos alimentos, do aço. Então, tudo isso, né, são um conjunto de fatores que, né, acabam retardando essa liberação, que ela é praticamente é uma questão de simplesmente olhar o estado sanitário do estado, olhar os procedimentos técnicos sanitários dos órgãos oficiais, olhar o que foi emitido para a Organização Mundial de Saúde e liberar, né? Mas a gente respeita, né, o regramento, a condição desses países que eles colocam para voltar, né, a importar. Né? Mas nós temos a certeza que nós fizemos a lição de casa, estamos fazendo a lição de casa, né? Temos um produto que é fidelizado por mais de 100 países, que tem chegado à mesa de milhares de pessoas ao redor do mundo e daqui mesmo, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo, uma questão de tempo de avaliar e ver que o Estado, né, está em condições, né, de retomar as exportações aí de carne de frango e ovos aí para esses países que ainda permanecem com embargo.
Mas a expectativa é que essa resolução aconteça em breve, então.
Olha, nós temos que ser otimistas, tá? Temos que ser otimistas e embasados nessas circunstâncias que eu comentei, né? Que é uma condição sanitária apta a produzir e exportar e atender mercado interno e mercado externo, como a gente já vem atendendo diversos países, né? E com o que vem acontecendo no mundo em relação a esses conflitos comerciais, né? Então, e também, né, muitos países no, no, na Europa e para os Estados Unidos com influenza aviária, né, prejudicando aí a produção avícola. E nós nos mantemos livres, produzindo com qualidade, né, e com garantia de colocar o produto em qualquer mercado que for solicitado.
Muito bem. Zé Eduardo, só para a gente concluir aqui, como é que estão as exportações aí de frango do estado do Rio Grande do Sul? Até em que proporção elas já foram retomadas? Enfim, qual é o objetivo de vocês ao longo de 2025? Obviamente, considerando que China e Chile são dois importantes compradores aí do estado, né?
O setor ele tem, né, nem todas as indústrias têm a capacidade de redirecionar para outras unidades em outros estados, né, e nós temos indústrias que têm sede somente no Rio Grande do Sul, né. Então, assim, no ano passado nós caímos 6,5% nas exportações, né, menos 50 e poucas mil toneladas, faturamento caiu 180 milhões de dólares, né, aí já foi um impacto drástico dos embargos aí do Newcastle. Agora, janeiro e fevereiro, já temos resultados de avanço, né? Segundo os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, né, janeiro e fevereiro, o Rio Grande do Sul cresceu 13% nas exportações, comparado com o mesmo período do ano passado, né? Deu em torno de 128 mil toneladas, né, comparadas com 112 mil toneladas no ano passado. E o faturamento também, tivemos um crescimento aí na ordem de 15%, né, chegando em torno de 229 milhões de dólares, né, acima dos 198 milhões registrados no ano passado. Então, há uma perspectiva, caso não tenhamos mais adversidades climáticas como tivemos no ano passado, que afetaram drasticamente também a logística, a estrutura do setor, e também não tenhamos mais nenhum caso sanitário, nós temos tudo para esse ano recuperar o que nós perdemos no ano passado, né? E ampliar nossa exportação para diversos mercados, porque a gente recebe aqui quase que diariamente pedidos, principalmente para países asiáticos, países do Oriente Médio, né, para exportar, né, tanto carne de frango quanto ovos. Inclusive, ovos, os Estados Unidos vem demandando do Brasil agora, né, em detrimento do caso de influenza, dos casos de influenza lá que dizimou, né, só nesse ano mais de 25 milhões de aves.
Só para a gente contextualizar, o Japão é um mercado que compra de vocês aí?
Sim, o Japão é um mercado que compra de nós, né? Não tem agora aqui o percentual, né? Que não estava previsto aí para abordar essa questão mais específica do Japão, mas compra e inclusive anunciou ontem que vai respeitar e aceitar do Brasil a regionalização sanitária, ou seja, se der um caso num município do Rio Grande do Sul ou qualquer outro município, o fechamento das exportações vai ser restrito àquela região ali do município, não vai afetar o estado como um todo, né? E nem outros estados, né? Então, o Japão é um potencial importador que vem a cada ano, né? Que é um país que, digamos assim, é um país mais cauteloso, né? No sentido de fidelizar com o fornecedor, né? Com o país fornecedor, mas vem, né? Tendo atenção aí com os produtos avícolas produzidos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, a tendência é a gente, né, mantendo aí toda a nossa uniformidade, na produção e na exportação, e atender também, né, com excelência aí o mercado japonês.
Essa história da regionalização é muito importante para, como você bem pontuou aí, não dificultar, né, que as exportações aconteçam e travar um estado inteiro, uma região inteira aí para as exportações. Enfim, uma decisão bastante acertada tomada pelo Japão. Tomara que outros países também adotem aí essa medida. Meu caro.
Justamente, eu ia mesmo dizer isso, que sirva de exemplos, né, para outros países, né?
Tá, é isso aí. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado pelos esclarecimentos. José Eduardo dos Santos é o presidente executivo da Asgave aqui com a gente, trazendo informações para a gente sobre esse mercado importante de exportação de frangos, de carne de frango lá do Rio Grande do Sul. Volte sempre, sempre que tiver novidade, nos avise, tá certo, José Eduardo?
Ok, nós também agradecemos e estamos aí à disposição para estar contribuindo aí com as informações relevantes e importantes aí do nosso setor. Um grande abraço a todos.
Abraço, até a próxima!